E o palestrante que abre o Planeja Brasil nesta terça-feira está aqui com a gente no Estúdio Móvel CBN. É Walter Longo, especialista em inovação e transformação digital. Olá, tudo bem? Muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Um prazer estar aqui. Aliás, eu estive aqui no ano passado, né?
Verdade.
E estou voltando com muita satisfação.
Walter, você fala na sua palestra sobre a IA, inteligência artificial, no serviço público.
Certo.
Como a inteligência artificial já está sendo utilizada no serviço público? Como que ela pode transformar os serviços numa cidade?
Olha, os serviços públicos não são muito distintos do que a gente chama da iniciativa privada. Você busca todo dia tomar melhores decisões, se possível baseado em dados. Segundo, você busca sempre uma maior eficiência da operação. E terceiro, você busca uma melhor relação na iniciativa privada com seus clientes, na gestão pública com seus cidadãos. Mas, no fundo, a gestão pública tem os mesmos focos, os mesmos objetivos da iniciativa privada. Então, a IA entra tanto na iniciativa pública quanto privada como uma forma de você tomar melhores decisões, melhorar muito a sua eficiência e, principalmente, incrementar de maneira exponencial a relação com seus consumidores, clientes ou cidadãos.
E os administradores, os gestores públicos já estão de olho na IA, já estão utilizando a IA? Existem exemplos no país?
Existem exemplos no país, existem exemplos no mundo inteiro, mas o que é importante é que a IA, diferentemente das tecnologias anteriores, ela vem sendo utilizada e adotada primeiro pelas empresas pequenas e pelas pessoas mais velhas.
Ah, é?
Ou seja, essa é uma surpresa que a IA trouxe para nós, porque normalmente toda nova tecnologia é adotada precocemente por empresas grandes.
Sim.
E por pessoas mais novas. Empresas grandes, porque normalmente tecnologia custa muito, e aí só a empresa grande tem capex ou dinheiro para isso. E segundo, por pessoas mais jovens, porque pessoas mais jovens são mais familiarizadas com tecnologia. A IA, ela é tão barata, tão acessível e tão sem barreiras tecnológicas que você usa ela coloquialmente, que está sendo adotada por empresas pequenas, porque a empresa pequena passa a ter a mesma competência da empresa grande de um instante para o outro. E por pessoas mais velhas, porque a IA precisa, para sua melhor utilização, que você tenha extensão vocabular, bagagem e conteúdo. Isso, normalmente, as pessoas mais jovens não têm. Uhum. O mesmo volume. Nós temos algumas pesquisas que mostram que as atuais gerações têm 40% de perda de extensão vocabular em comparação com os jovens da década de 70, 80. Então, para mexer com IA, você precisa de repertório, extensão vocabular, senão o que você pede não vem. Se você não souber a distinção entre enfrentar, confrontar e afrontar, não virá aquilo que você queria, entendeu? Então, a turma do tipo assim está um pouco com dificuldade na IA. Então, a IA veio para empresas pequenas adotarem antes das empresas grandes e para pessoas mais velhas adotarem antes das pessoas mais novas. Ora, muitas cidades do Brasil são pequenas. Muitas prefeituras têm pouquíssimo recurso. A IA vem como um bálsamo para que essas empresas ou entidades ou autarquias ou departamentos consigam prestar muito melhores serviços sem contar com a estrutura que ela acha que precisaria.
Porque quando a gente pensa em prefeitura, em serviço público, a gente tem logo aquela ideia, aquela imagem de que o serviço público é engessado, porque depende de licitação para comprar qualquer solução tecnológica. A IA é mais barata, como você
não,
disse.
Não só é mais barata. Quer dizer, primeiro, eu não acho que a IA seja uma questão de CNPJ ou de empresa, e sim uma questão de pessoa física, de CPF. Eu, hoje, vou escrever um parecer. Eu entro no ChatGPT e ele me ajuda a fazer aquele parecer comparando as minhas ideias com outras que já ocorreram nos últimos 30 anos. Se eu quiser fazer um contrato de locação, eu posso entrar numa ferramenta que faz contratos de locação. Se eu quiser escrever um livro e gostaria de revisar o meu livro. Eu entro na IA e faço a revisão do livro. Se eu quiser fazer uma listagem dos pontos críticos da cidade, aonde eu vou ter que reforçar a guarda municipal, a IA ajuda nisso. Então, a IA, elas são 9.800 ferramentas já disponíveis, que custam, na maioria, $10, $20, $30, nada relevante em termos de exigir uma licitação, e que permite que, de repente, eu, funcionário municipal, ganhe enormes competências tomando a decisão de entrar na IA. Então, daqui para frente, não é mais apenas a inteligência das pessoas que a gente vai ter que analisar. Nós vamos ter que analisar a exteligência das pessoas, que é a capacidade que as pessoas têm de se integrar em rede com tudo o que surgiu. Uhum. Se a pessoa tiver capacidade e, principalmente, vontade de se conectar com tudo que está disponível para que ele faça o que ele sempre fez de maneira mais rápida, melhor e mais barata, eu não acho que precise muito esforço de licitação ou grandes envolvimentos de grandes decisões. É algo corriqueiro. Assim como eu não peço licença para tomar um Uber ou para assinar Netflix, eu também não deveria pedir licença para usar uma ferramenta como essa.
Mas em questão de segurança, porque o servidor público ele vai estar lidando com dados de contribuintes, né? Mesmo certo. Utilizando uma IA, ele vai estar lidando com aquele, universo de dados.
Dado,
né?
O dado tem várias maneiras de você usar o dado. Por exemplo, se você fizer uma API no ChatGPT, o dado não sobe para o ChatGPT, fica restrito no universo onde você está. E toda vez que você colocar alguma coisa lá e pedir algo para o ChatGPT, ele traz de fora tudo o que você precisa, mas ele não leva lá para frente ou para cima aquilo que você colocou. Então, são muitas as maneiras de usar. Mas, normalmente, não é em tese que a gente vai começar a usar. A gente tem que começar a usar usando. Tem que entrar nas ferramentas, analisar como elas funcionam. Se tiver dificuldade, busca um tutorial no YouTube. Ou seja, quando eu tinha uns 60 anos, eu notei que se eu não fizesse exercício físico, lá na frente eu teria atrofia muscular. O que que eu fiz? Eu entrei numa academia, paguei a mensalidade, fui lá 3 vezes por semana, subia numa esteira que nem um hamster. Por que que eu fiz isso? Porque eu tomei consciência e tomei atitude para evitar a, vamos dizer assim, atrofia muscular. Da mesma forma, nós todos hoje temos que tomar consciência e atitude de entrar no mundo da IA para não sofrermos de atrofia cognitiva. Há 20 ou 30 mil anos atrás, o ser humano era nômade. E toda vez que o terreno à nossa volta ficava difícil, não ficava fértil, a gente mudava ou migrava para outras terras, não é? Foi assim que o ser humano, há 20, 30 mil anos atrás, fazia. Nós hoje estamos na maior migração que já se viu, só que ela é cognitiva, ela não é física. Tem gente mudando para novas terras e tem gente que está ficando no terreno inóspito. Essa é a verdade. Se você tomar a decisão de migrar, você vai fazer tudo o que você faz hoje com mais competência, com mais tempo, com mais acuidade, com menos erro. Ou você fala, eu quero continuar fazendo a mesma coisa, da mesma forma, com o mesmo custo. Tá bom, é um direito que a pessoa tem. Como hoje tem gente que não faz exercício físico e vai ter incapacidade física lá na frente. É isso, a vida é assim.
Walter, então a gente pode dizer, como tema da sua palestra, né, que a inteligência artificial no serviço público transforma uma cidade.
Não transforma uma cidade, né? Transforma a cidade, transforma a relação com seus cidadãos, transforma a visão que as pessoas têm do que seja a gestão pública. Muito importante dizer, o Niall Ferguson já dizia isso há muito tempo, que há uma grande mudança no serviço público. Até pouco tempo atrás, a luz da torre, o governo, a autoridade, o governante, iluminava a praça, o povo. Agora está o inverso, é o brilho da praça que ilumina a torre. E esta mudança vetorial faz com que a gente tenha que passar a tratar as pessoas como cidadãos e não como massa. individualmente. A sociedade, nesse momento, está cada vez mais mimada e individualizada. Então eu assistia o filme que a Globo quisesse a hora que ela tivesse vontade. Agora eu assisto o filme que eu quero a hora que eu quiser. Antigamente, a gente comia a comida que a mãe punha na mesa. Agora o filho é vegano, a filha é lactose free, o marido é low carb, cada um tem o seu cardápio. Não é? Banco de carro tinham três posições, perna curta, perna média e perna longa. Você que se adaptava ao banco do carro. Agora não, ajuste total de altura. Então, assim, a sociedade está cada vez mais individualizada e mimada. O serviço público ainda não entendeu que ele pode tratar individualmente cada cidadão. Que quando ele faz uma ponte em determinado bairro, para alguns a ponte é importante porque vai dar mais segurança para os filhos irem para a escola. Para outros, porque o ônibus vai passar na porta. Para um terceiro grupo, que vai valorizar o imóvel dele. São razões diferentes que o mesmo fato gera e a população tem que receber a informação de acordo com os seus interesses. Pessoas não são, pessoas estão. Todo dia eu tenho objetivos, anseios e inseguranças distintos. A IA permite que eu conheça milhões de pessoas individualmente e me comunique com elas de maneira individualizada.
Que bacana. Muito obrigada pela entrevista. Imagina,
uma prazer.
Ótima palestra.
Tá bom, obrigado.
Nós conversamos com Walter Longo, especialista em inovação e transformação digital e palestrante do Planeja Brasil 2025.